Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
O Merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mucchiucci, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
Que bonita vecindad, que bonita vecindad. Centavo, eres linda de verdad.
Mi nombre es el Chavo. Toda mi ropa es un auténtico remiendo. A veces no me lavo. Y hago maldades, pero sin querer queriendo.
Bienvenidos a Merienda.
Empezamos nuestro Merienda con los acordes de Qué bonita vecindad, que nos acompañará durante el programa de hoy.
Que atendiendo a pedidos, dedicamos o programa de hoje aos fenômenos infanto-juvenis.
Sim, a fenômenos como os rebeldes, menudos, El Chavo del Ocho. Você curte algum deles, Ed?
Eu ouvi muito a minha mãe falar de menudos, não é da minha época, mas a minha mãe ouvia, era da época dela, era um fenômeno. El Chavo eu não conheço, vou conhecer junto com vocês no programa. Mas Rebeldes eu vivi, ouvi, dancei e curti.
Nossa, tudo isso, né? Eu acho que você conhece El Chavo del Ocho, porque é o Chaves.
Tá vendo, gente? Eu vou conhecer junto com vocês outras formas de se referir ao nosso menino Chavinho.
É isso aí. Todos, em maior ou menor medida, sentimos admiração por igual, não? Por suas peculiaridades, características, não?
Sim, em muitos casos essa admiração pode se identificar com o tipo de conduta que em psicologia se chama idolatrar.
Pois é perigoso isso, né? Tem muitos jovens que idolatram, criam como se fosse uma espécie de reverência, né, a esse tipo de fenômeno, né, Ed?
Sim, né? As pessoas começam a querer viver aquilo que o artista vive, que nem sempre é a vida do artista, é o personagem, né? A gente vê pelo próprio Rebeldes, os atores que interpretavam eles eram diferentes daquilo que eles estavam mostrando no vídeo. Mas pro fã isso se confunde um pouquinho.
Pois é, isso se deve porque a valorização e reconhecimento se concentram exclusivamente no que se enxerga como qualidades positivas desses personagens, né?
Mas felizmente, conforme vamos crescendo e amadurecendo, o conceito de ídolo, que não deixa de ser um referencial em nosso desenvolvimento e uma fonte de aprendizagem que influencia na construção de nossa personalidade, vai mudando.
Graças a Deus, né? A exemplo disso, na década de 80, nós tivemos o boom em toda a América Latina, em especial aqui no Brasil, dos menudos, né? Inclusive, então, pré-adolescente Renato Russo gostava dos menudos. E ele presta, já na idade adulta, uma homenagem regravando uma de suas músicas.
É mesmo?
Pois é, Ed. Sim, vamos escutar a versão original de Hoje a Noite Não Tem Luar, que em espanhol se intitula Hoy Me Voy a México, de 1986, de Los Menudos.
Pasó por mi lado, hola amor, ¿qué tal te va? Deja que tome tu mano, dijo sí, no dijo más. En la zona rosa fue, en donde yo la conocí, le de rosa la flor.
Pero tu também veías El Chavo del Ocho, verdade, Eddie?
Eu adoro, né? Mas aqui no Brasil a gente conhece como Chaves, né? Eternizado pelo canal do Silvio Santos.
Pois é, e sabes por que se chamava assim em espanhol? Es decir, El Chavo del Ocho?
Ah, esta é fácil. No início, lá em 1971, o nome fazia referência ao canal que transmitia o programa inicialmente, o Canal 8. Mas sei também que mais tarde o canal mudou a frequência e passou a ser transmitido no Canal 9.
Exato, é quando o apartamento onde morava o Chaves, o El Chavo em espanhol, e em Chavo em espanhol significa garoto, passou a ser o número 8, para justificar o nome da série no México.
Inclusive o Chaves, embora muita gente diga isso, não morava em um barril. O barril era apenas um esconderijo.
Sim, claro. Todas as crianças têm o seu esconderijo, não é mesmo? O meu era atrás do sofá. E o seu, Ed?
O meu é em frente à geladeira.
Quando sua mãe não via, né? Não estava na cozinha, né? Aliás, tanto Chaves como El Chapulín Colorado são programas criados pelo mexicano Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido por Chespirito, um diminutivo em espanhol para Shakespeare, porque o consideravam como um pequeno Shakespeare da criação no México.
Sim, uma bonita homenagem.
Outra curiosidade também é com relação ao personagem Chapolin Colorado. Você sabe o que é um Chapolin Colorado? Ou faz uma ideia?
No momento, não.
Pois é, a maioria desconhece, Ed. É um gafanhoto com pimenta. Colorado faz menção a uma pimenta que deixa os alimentos vermelhos. É um petisco muito comum no México.
Vai pimenta?
Claro, que é de cor vermelha.
Eu passo. Mas é da época da Guerra da Unificação dos Territórios, quando o México perdeu parte do seu território para os Estados Unidos.
Então, alguns documentos relatam que é um costume pré-hispânico, mas que se popularizou porque nessa época da guerra, uma praga de gafanhotos consumiu as plantações. E não tendo o que comer, a população passou a comer gafanhotos condimentados com pimenta, que se popularizou muito no México. Que tal provar, Ed? Porque por causa da pimenta você não vai querer, então?
Eu passo por conta da pimenta. Se tiver uma versão sem a pimenta, aí eu experimento.
E como esse assunto mexe um pouco com a memória infantil de todos, vamos escutar uma música? Tema del Chavo del Ocho?
Vamos, com certeza.
Pelo Tim. Interpretado por?
Chilindrina.
¿Qué es eso, Chilindrina?
Pues que no tienes ojos. Es un perrito que me acabo de encontrar en la calle. Es muy simpático. Nada más me vio y me empezó a mover la cola.
¿Y no te dolió?
¡Ay, no seas payaso!
Oye, ¿y lo quieres mucho?
Claro, me encanta.
¿Y cómo se llama?
Pues no sé, no lo he pensado.
¡Ya sé! ¡Le voy a poner!
Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon.
Mi perrito chiquitín.
Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon.
Te llevo en mi corazón.
Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon.
Mi perrito chiquitín.
Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon.
Te llevo en mi corazón.
Yo tengo un perrito que se llama Peluchín.
Chin, chin.
Yo tengo un perrito que se llama Peluchín.
Chin, chin.
Y cuando lo acaricio, él se pone muy feliz. Y cuando lo acaricio, él se pone muy feliz.
Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon.
Mi perrito chiquitín.
Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon.
Te llevo en mi corazón.
Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon.
Mi perrito chiquitín.
Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon.
Te llevo en mi corazón.
Yo tengo un perrito que se llama Peluchín.
Chin, chin.
Yo tengo un perrito que se llama Peluchín.
Chin, chin.
Y cuando lo acaricio, él se pone muy feliz. Y cuando lo acaricio, él se pone muy feliz.
Peluchín, chin, chin, peluchón, chon, chon.
Mi perrito. Yo le digo, levanta la patita. Ya ves, y la levanta. Yo le digo, échate, perrito. Ay, se echó, sacarrájatelas de muertito. A ver, perrito, ven acá, Peluchín. Hazme una gracia.
Peluchín, esa gracia no. Peluchín, esa gracia no. Peluchín, ¡Ve! Por mi papá, que me mojaste los calcetines. Perro cochino, quítate de aquí, peluchín. Toma, perro. Peluchín, chin, peluchón.
Seguimos con nuestro merienda con algo más de cultura hispánica aquí en Brasil. Vamos de rebeldes, Eddie. Sé que te gusta, ¿verdad?
Sí, mucho. Ya tuvimos la versión brasileira, ¿no? Entonces, soy suspeito para hablar. Mas, enfim, mucho más fã da versión mexicana, que tinha ahí a Anaí, o Afonso Herrera, a Dulce María, entre otros atores que participaron de ese fenómeno mundial que fue o Rebeldes.
Mas não sei se você sabe, o argumento original de Rebeldes não é mexicano, é argentino. E da mesma criadora, que é Cris Morena, que também é produtora de dois outros fenômenos infantos juvenis, Flores Bela e Chiquititas.
Mas aqui no Brasil também houve a tentativa de adaptar, como fizeram, por exemplo, com sucessos como Chiquititas, A Usurpadora e As Marias. Aliás, As Marias, fenômenos aqui na SBT, né? Mas ou não estrearam, ou não alcançaram o sucesso das versões mexicanas. Eu acho que é difícil reproduzir, porque tem a coisa da localidade, dos costumes locais, da gíria local, trazer essas versões para o Brasil e fazer o mesmo impacto que fizeram.
O ambiente local funciona muito bem, né, nessas séries, né? E não dá para você reproduzir o ambiente local. Que talvez se fizesse uma ambientação local brasileira com costumes próprios, né, seria interessante. Mas, diferentemente dessas produções, parece ser que a produção dos Rebeldes tinha como objetivo a criação de uma banda, né? E essa banda teve muito sucesso, né, no México, não é isso?
Não só no México, acho que no mundo como um todo eles fizeram. Aqui no Brasil eles fizeram vários shows, gravaram vários DVDs. Então eles passaram por Brasília, passaram pelo Rio de Janeiro, São Paulo, por diversas vezes lotaram estádios, né?
Fenômeno total, né?
Tiveram, enfim, um momento muito delicado no Brasil, onde a gente teve um acidente no shopping center em São Paulo. Mas tirando esse momento, todas as vezes que eles vieram ao Brasil, vieram no próprio SBT, era lotação máxima, era loucura na porta dos
idolatria
estádios.
Também, Ed?
Sim, eram muitas crianças, muitos adolescentes ali, numa época que não tinha as redes sociais. As redes sociais não era algo como é hoje, né? Então, eles penetravam de uma forma muito mais intensa, mesmo sem ter o apoio que as redes sociais dão hoje para qualquer artista pop infanto-juvenil.
Interessante, os meninos também tiveram essa repercussão, né? Não tão assim como você falou, né, de shopping center, mas tiveram, né? Claro que os demais programas infanto-juvenis também tiveram trilhas sonoras representativas, né? Como é o caso do El Chavo del Ocho, de Las Chiquititas. Mas não tiveram esse objetivo de formação de uma banda, né? Como no caso dos Rebeldes.
Chegou num ponto da temporada que a banda se tornou maior do que a própria história da novela. Então, fazer shows, gravar DVD, talvez tenha se tornado o carro-chefe da produção por conta desse fenômeno que ganhou
não,
o mundo,
mas,
né?
Pelo que eu fiquei sabendo, né, do histórico da banda, o objetivo de fazer a série era a formação da banda.
Enfim, um grande sucesso, né? Quem conferiu e quem acompanhou sabe. Inclusive, este ano de 2018, estão prometendo a volta da banda RBD em comemoração ao aniversário de 10 anos.
Você iria ao show deles agora?
Com certeza, tá aí uma das maiores frustrações. Eles fizeram tantos shows no Brasil e eu não fui a nenhum, por conta da idade na época, né? E depois, principalmente depois do fato que teve no shopping, por questões de segurança, minha família nunca me permitiu ir. Mas assim, o que a gente sabe hoje, confirmado pelo produtor que cuidou da versão mexicana, é que talvez eles não consigam, por questões de agenda, juntar todos os integrantes. Mas parece que eles estão preparando, né? A Televisa prepara um especial para a comemoração dos 10 anos.
Então vamos escutar uma música desta banda, Ed?
Vamos!
Bonita demais de
Rebelde Way.
Salir a un sueño vestida noche del amor.
Todo se detiene
entre ella y yo. Solo está su cara, su boca, su voz. Me enredo en su pelo, me lleno de sol.
Sus ojos me buscan.
Ed, e aí? Lembra o que significa chavo?
Não.
Chavo, então, é um garoto, é um jovem, significa isso, né? Pois é, assim como no Uruguai, se diz guri, guriça. É, no sul do Brasil também se usa guri ou guria para designar menino ou menina, como o pré-adolescente mesmo. No México se usa a palavra chavo ou chava.
Seguimos merendando?
Sim, agora com expressões usadas por Chespirito e que todavía siguen presentes en el vocabulario hispánico debido a todo un éxito que tuvieron en varias generaciones de los que les acompañaban.
Sim, são algumas expressões muito interessantes, algumas inclusive usadas por aqui, como é o caso do não contavam com as minhas astúcias, do Chapolin.
Isso. Está usado por El Chavo del Ocho.
Outra que repeti muito e às vezes ainda uso é pois sem querer querendo.
Eu ouvi muito isso, Ed. Mas algumas mudanças que ele usa também. Ele muda alguns ditados populares. Vamos a esses usos, Ed?
Vamos sim. Em lugar de cria cuervos que te quitarán los ojos,
Chapolin disse: cria cuervos y tendrás cuervitos, pero cria burros y eso sí, te sacarán los ojos.
Em lugar de em casa de ferreiro espeta de pau, ele diz:
en casa del herrero se amanece más temprano.
Outra é: o último que se perde é a esperança, que o Chaves usa como:
lo último que se pierde es la barriga, señor Esperanza. Uma que me parece muito interessante é o jogo de palavras que ele faz com a expressão que no cunda el pánico.
E significa algo como que não se espalhe ou entre em pânico.
Ele faz esse trocadilho, né, com as palavras, o que nos leva a crer que já está totalmente em pânico, porque nem sequer consegue pronunciar, né? Ele se equivoca com as palavras. Fica algo assim como: que no panda el cúnico.
O Merienda presta uma bela homenagem a Bolaños, o Chespirito. Aliás, o nosso eterno Chespirito.
Então vamos lá, muito bem, Ed. Vamos escutar um corrido.
Típica composição que conta a história de pessoas famosas para contar as façanhas. E como é este o caso, fazer homenagens.
El corrido de Chespirito, del grupo Chifaldos.
Grande porque tenía mucho ingenio. Les hablo de Chespirito, hombre de mucho cerebro. Orgullo de los mexicanos por su gran destacamiento. La comedia es un arte y lo llevo al firmamento. Junto con su gran reparto, el triunfo fue por completo. La grandeza de un buen hombre se debe siempre admirar, porque él sin querer queriendo alegría supo llevar a innumerables hogares que siempre han de recordar. El hombre sin temporal, con ese chavo del ocho en esa gran vecindad, y el chapulín colorado, ejemplo de honestidad. No contaban con tu astucia, Roberto Gómez Bolaño. Hoy te dedico estos versos, tu homenaje a tu trabajo. Ahora nos divertimos con el chavo animado. La infancia es una etapa donde la imaginación juega un papel importante. Por eso mi admiración por ser tantos personajes para nuestra diversión.
É uma pena, mas nós vamos chegando ao fim de mais um Merienda.
Por isso, nós vamos às nossas sugestões, né, Ed?
Claro que não podia faltar a recomendações para ver Os Rebeldes, tanto na versão argentina como a mexicana.
Sim, Ed, é muito interessante para ver as diferenças das adaptações, além de, claro, as diferenças de sotaques, expressões usadas no espanhol de cada país, né?
Sim, também a adaptação de desenho animado do Chaves e do Chapolin.
Também é possível ver os originais del Chavo del Ocho e de Chapolin Colorado.
É, lembrando que o Chaves, ele, no Brasil, hoje ele tem duas casas, né? Ele é exibido no SBT e atualmente é exibido pelo Multishow também.
Ah, eu sei também que ele é exibido por alguns canais fechados, né? Então ele tem várias casas.
Chavito no Brasil está ramificado.
Em alta, continua em alta, né?
Um filme divertido.
El Chavo del Ocho, Vacaciones en Acapulco, de 1978-79.
Tem um filme só com esse episódio?
Sim.
Que aqui no Brasil ganhou a versão de Praia Grande, né? Eles trocaram. É engraçado, porque tem um episódio que eles falam Acapulco e tem um episódio que eles falam Praia Grande. Tradução maravilhosa. Mas enfim. O canal, qual que é o nome desse canal, gente?
Enchufe TV.
Enchufe TV, que maravilha de nome. O canal Enchufe TV lançou o trailer muito divertido do que seria uma paródia dos filmes de narcotraficantes visto como heróis sobre o nome de El Chavo. Vale a pena ver o trailer.
Parece que o filme não saiu por causa dos direitos autorais, porque a família de Roberto Bolaños não cedeu, né? Ele morreu em 2014.
Pois é.
Há muitas outras séries infanto-juvenis, como aqui já citamos a do Merlin, né? Que o nosso Otávio Augusto, aqui o técnico da rádio, gosta muito, né?
É, ele não está presente aqui hoje, mas um abraço, saudações e boas férias, Otávio. Mais séries espanholas, além da série catalã Merlí, que é a favorita aqui do Otávio, estão também disponíveis online.
Nada é para sempre, que esteve no ar entre 1999 e o ano 2000. Al Salir de Classes, que esteve em alta aí em 97 e 2002.
Mas se você é dos que gostam de séries históricas, aqui vai uma da televisão espanhola.
La Otra Mirada.
Uma série que acompanhava um grupo de jovens, tanto professoras como alunas, durante os anos 20 num centro de ensino de Sevilha.
É muito interessante, eu gosto muito de série histórica. Essa é muito interessante porque mostra os costumes, né? O problema da repressão da mulher nos anos 20 na Espanha. E uma outra para Los Chavos y Chavos é Manolito Gafota, série infantil adaptada de los libros de Elvira Lindo. Boas séries, filmes, música e até o próximo Merenda, né, Ed?
Claro, e não deixe de participar, de visitar as nossas redes sociais, deixar os seus recados, as suas dicas, sugestões. Nós estamos tentando atender a todos os pedidos. Mas deixe o seu recado e seu pedido através da hashtag Merienda. Localize a gente no Instagram e no Facebook através de merienda. Hoje aqui com a gente nos trabalhos técnicos, Jefferson Barbieri. Eu me despeço por aqui, desejando a você um excelente fim de noite, para você que acompanha a gente através da Rádio Unicamp. Não deixe de acessar o site, conferir os outros programas da primeira temporada, os nossos programas da segunda temporada e os outros programas da Rádio Unicamp. Muito obrigado pela sua participação com a gente e a sua companhia até aqui. E fiquem com muito Rebeldes. Tchau, Romilda.
Tchau, Ed.
Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilt. Realização, Rádio Unicamp.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.